Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Uma Educação para o Pensamento. Não é a única forma, existem vários modos por diferentes aspectos de semiose. Neste trabalho, vamos aprofundar o que vimos no semestre anterior, e já nesta primeira aula, trabalharemos temas importantes e profundos. Gostaria agora de chamar o professor Clailton para que ele pudesse apresentar a resenha da última aula deste curso no semestre passado. Professor Clailton, boa noite. Por favor, pode iniciar a sua resenha.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula final no primeiro semestre foi no dia 19 de julho. O tema foi Os Homens de Vento. Uma das ilustrações dessa aula foi retirada da obra Meus Documentos, do escritor chileno Alejandro Zambra. Ele nos falou de um garoto que, no início dos anos 2000, comprou um computador. Sua relação com esse novo amigo foi se estreitando a cada dia. Muitas confidências foram compartilhadas. A partir da relação do rapaz com o seu computador, nós consideramos como as memórias são partilhadas com pessoas que convivem conosco. Às vezes, entregamos até mesmo a nossa autoestima para que outros guardem. Confiamos segredos, etc. Quando saímos de nós, há certo risco, há certos cuidados que precisam ser tomados com esse tipo de movimento. O garoto da história se chama Max. Ele inicia uma relação com a Cláudia. E a partir desse momento, as lembranças de viagens, as reflexões, imagens, textos, muitos elementos do cotidiano do casal foram guardados no computador. Ele se tornou uma extensão do mundo daqueles jovens. Certo dia, porém, o Max foi dormir e deixou sua caixa de e-mail aberta. A Cláudia deu uma olhada e acabou encontrando cartas. O Max havia escrito cartas a alguns amigos e também a outras mulheres. Só que ali havia conteúdos que acabou causando o fim daquele relacionamento. A partir dessa história, o professor nos apresentou algumas questões. Por exemplo, quando o mundo de uma pessoa se amplia, se expande, os princípios éticos, os valores que existiam antes, migram para esse novo território, essa nova área? Ou eles permanecem apenas nos lugares e contextos que já existiam antes? Outro ponto. Há indicativos de que drogas, em forma de pílulas nos ajudarão nessa expansão de mundos, no aprendizado e também no esquecimento seletivo. Muitas portas estão se abrindo, continuam se abrindo para a expansão humana. Isso nos leva a questionar quais cuidados devemos ter com relação a essa expansão, cuidados éticos, morais, culturais. Acreditar que devemos expandir nossos mundos apenas em nome do desenvolvimento tecnológico pode nos causar problemas imensos, alguns incontornáveis. É uma atitude de prudência, nesse momento, cuidarmos. Seja na teologia, na medicina, educação, em várias áreas, debater os assuntos, cuidar das crianças, etc. Outro ponto abordado foi sobre o que está dentro de nós e o que está fora. Às vezes, pensamos que algo está dentro, mas esse elemento já está lá fora. Outras vezes, o que identificamos lá fora pode estar, na verdade, apenas dentro de nós. E essa confusão entre o que é público e o que é privado pode nos causar muitos problemas. Ok, professor, obrigado.
Agradeço ao professor Clairton. houve uma senhora. Esta senhora tomou como uma tarefa, num momento da vida dela, acompanhar o que o pensamento dela estava fazendo. Então, como alguém que caminha ao lado de outra pessoa, ou como alguém que acompanha o voo de um pássaro, como alguém que toma de uma bicicleta e sai por um lindo parque, acompanhando pessoas, ela se colocou assim em relação ao pensamento. Ela acompanhava o pensamento dela de uma maneira muito amistosa, não de uma maneira crítica, de uma maneira muitas vezes afetuosa, de uma maneira curiosa. E ela começou a aprender muitas coisas. Um dos elementos que ela percebeu é que esse pensamento tinha uma área de abrangência. E ela logo notou que área de abrangência era essa. Por exemplo, o pensamento dela não entrava em áreas violentas, não entrava em áreas que traziam fortes dubiedades e contrariedades. É como se ele navegasse nas dimensões que circunscrevem um jardim. Isso é que ele fazia. Muito raramente ultrapassava essas dimensões. Às vezes, curioso, querendo aprender certos elementos, ele olhava um pouquinho para além da estrada, mas logo recuava. Um cineasta chamado Will Hoffman e alguns amigos, ele construiu uma metáfora em torno disso. Construiu com imagens, mostrando em imagens essas dimensões. Ele chamou isso de momentos, momentos. Observem que ele frequenta vizinhanças próximas, Ele agrupa elementos próximos. Ele tem uma área urbana. E dentro desta área urbana, aos poucos vamos nos acostumando com quem ele está andando, o que ele está fazendo, as possibilidades. Muito raramente ele parece deixar essa circunscrição. Mas há elementos interessantes a respeito disso que estamos tratando. Se a maneira como nos constituímos mostra que, em grande parte, aquilo que pensamos costuma ter hábitos, costuma ter vontades que parecem não ultrapassar certos limites, condicionados a esses limites, a amiga e afeita a esses limites. Temos aqui elementos importantes que podem ajudar nessa caminhada, nesse desenvolvimento. Retornando então a alguém que fez muitas vezes isso e nos trouxe lições tão importantes sobre isso, vamos ver um exemplo agora um pouco mais demorado. Vamos acompanhar por onde esta escritora costumava andar, o que ela costumava ver, sentir, intuir, o que ela costumava ter como muito frequente na vida dela. Observem que, ao fazermos isso, mas respeitando que a alma humana pode ir muito além, por várias razões, mas usualmente ela estará dentro dessas cercanias, nós temos aqui elementos promissores para ajudar, para aprofundar, para compreender. O que eu sinto, eu escrevo. Compro assina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Se nós tomarmos isoladamente isso que ela escreve e tentarmos compreender a amplidão, até onde chegam suas reflexões, seu modo de ser, apenas por aqui ficaremos muito limitados. No entanto, à medida que acompanhamos os vários desdobramentos, os vários momentos, as idas e vindas, as questões das perdas, as questões dos sonhos, das vontades e muitos outros elementos, aos poucos vamos compreendendo a dimensão usual de por onde esses pensamentos, de por onde esses elementos existenciais transitam. Por exemplo, em outro lugar, ela escreve: amor tem que falar, meu bem. Tem que me dar caixa de música de presente. Conhecer vários tons para uma palavra só. E espírito, se for de Deus, ah, eu adoro. Se for de homem, eu testo. Com meus seis instrumentos. Fico gostando ou perdoo. Procuro sol, porque sou bicho de corpo. Sombra eu terei depois, a mais fria. Agora temos dois momentos e ela nos descreve em situações aparentemente muito distintas. E, no entanto, à medida que teremos mais momentos, teremos uma espécie de quebra-cabeça que vai fazendo sentido, que vai ganhando estrutura, que vai ganhando uma paisagem. Sabemos então por onde esta pessoa usualmente passa, o que usualmente ela faz, como frequentemente ela se sente e muitos outros elementos. Dentro de uma espécie de bosque existencial onde se passa a vida dela. Muito raramente ela sai disso e vai para lugares que são para ela esquisitos. Muito raramente ela deixa estas margens com seus lagos, suas aves, suas organizações. É provável que uma das características muito pronunciada da nossa época seja esta. Num futuro próximo, talvez o homem tenha outras características, possa navegar por territórios, por águas, por oceanos e estrelas muito diferentes. Mas por agora, isso é o que mais se encontra. Daí a importância de compreendermos tanto quanto possível esse espaço. Ela prossegue. E observem como, à medida que prosseguimos, cada vez mais vamos entendendo qual é esse espaço existencial por onde a autora transita e vive. Acordei, meu bem, para lhe contar meu sonho. Sem apoio de mesa ou jarro, eram as buganvilhas brancas destacadas de um escuro. Não fosforesciam, nem cheiravam, nem eram alvas. Eram brancas no ramo, brancas de leite grosso. No quarto escuro, a única visível coisa, o próprio ato de ver. O que foi? Ele disse. As buganvilhas, respondi. Como de nenhum de nós podia ir mais além, solucei alto e fui chorando, chorando, até ficar singela e dormir de novo. O que aparece na alma, na existência dessas pessoas? Nós temos flores, nós temos a fé, nós temos sentimentos. E dentro de cada elemento desses e tantos outros, temos segmentações que mostram por onde esta pessoa transita existencialmente, onde podemos encontrá-la existencialmente. O que podemos interagir muitas vezes com ela existencialmente. Não é algo que se faça rapidamente. É algo que exige tempo, exige cuidados de interação e outros elementos. Mais adiante ela diz: não pode ser uma ilusão fantástica. O que nos faz, domingo após domingo, visitar os parentes, insistir que assim é melhor, que de fato um bom emprego é meio caminho andado? Isso não pode ser verdade. Que tanto afã escave na insolvência? Há voos maravilhosos de ave, aviões tão belos, repousando nos campos. E ela prossegue. Há, pois, no conforme miro e vejo, o por dentro de mim, segundo o consentir dos desarrazoados meus pensares, é o bravo cavalo e as ventas arfando, se querendo ir. E no caso dela, vão, concretamente vão. Cada momento, em cada área que ela explora, nós vamos ter uma tendo uma ideia cada vez maior. Já não se trata mais de um elemento isolado. Eles começam a conversar. E esse quebra-cabeça começa a ter um sentido bastante concreto. Então, alguém que se familiariza com isso já sabe que determinados temas não poderão não ser bem aceitos por ela, que determinadas vivências, experiências, não serão agradáveis, não trarão provavelmente aprendizagens, enquanto outras trarão céus abertos que acolherão esta pessoa, propiciarão a ela uma expansão dentro daquilo que ela é e do que ela pode vir a ser. Quanto maior essa profundidade, quanto maior essa compreensão, tanto da parte dela mesma como quem convive com ela, é bastante bastante promissor que tenhamos aqui caminhos mais adequados a esta pessoa. É o teu destino, ó José, ela escreve, a esta hora da tarde, se encostar na parede, as mãos para trás, teu paletó abotoado, de outro frio te guarda. Enfeita com três botões tua paciência dura, a mulher que tens, tão histérica, tão histórica, desanima. Mas, ó José, o que fazes? Passeias no quarteirão, o teu passeio maneiro, e olhas assim e pensas, o modo de olhar tão pálido, por improvável, não conta. O que tu sentes, José? O que te salva a vida é a vida mesma, ó José. É o que sobre ela está escrito, a rogo de tua fé. Entre aspas, no meio do caminho tinha uma pedra. Tu és pedra e sob esta pedra, a pedra, ó José, a pedra. Resiste, ó José, deita, José, dorme com tua mulher. E então ela começa a se tornar tão familiar, não é? Tão mais próxima. Uma ocasião, ela conta, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Eis um dos exercícios profundos que fazemos na atividade de clínica. A aproximação amistosa com esses mundos e a tentativa de compreensão desses mundos, como quem acompanha, como quem observa, como quem interage, como quem se afasta, como quem é parte já disso também, propicia, muitas e muitas vezes, uma compreensão ampla disso. Sabemos então de flores que não combinam com esse mundo. Sabemos de palavras, atitudes, maneiras, modos que não devem chegar perto deste mundo, que vão causar muitos danos, que não têm a ver com a estrada. Saberemos muitas outras coisas, quais sementes são por vezes necessárias. Quais são necessárias, mas por várias razões não podem estar ali. Compreenderemos outros aspectos, como o tempo das coisas, o espaço delas, quando podem morrer, quando podem viver, quando podem ser, quando podem não ser. E nem sempre teremos certeza. Às vezes é só uma suposição. Há áreas de tudo isso que não nos permitem ir além. E essa atividade de aprofundamento prossegue, continua. Ela nos ajuda. Esta é uma daquelas escritoras muito, muito generosas. De noite no mato, as árvores semelhavam uma águia acabada de pousar. Um anjo saudando, um galo perfeitinho, uma ave grande vista de frente. De noite no mato, aquelas vivas figuras enraizadas, prontas a falar ou prontas a bater asas. Não se tornam cada vez mais familiares os temas? Às vezes, parece que já podemos ir até sozinhos em direção a eles, mas lembramos, não é assim. É o mundo dela. Talvez não possamos ir sozinhos. Mas talvez ela queira, e muitas vezes ela mesma nos empurra, como quem diz, vai, dá para voar aqui dentro deste mundo. Ao entardecer no mato, a casa entre bananeiras, pés de manjericão e cravo santo, ela parece dourada. Dentro dela, agachados na porta da rua, sentados no fogão ou aí mesmo, rápidos como se fossem ao êxodo, comem feijão com arroz. Taioba, ora pronobis, muitas vezes abóbora. Depois, café na canequinha e pito. O que um homem precisa para falar entre enxada e sono. Louvado seja Deus! E na minha cidade, nos domingos de tarde, as pessoas se põem na sombra com faca e laranjas. Tomam a fresca e riem do rapaz de bicicleta, a campainha desatada, o aro enfeitado, sabe de quê? Laranjas. E bobagem! Daqui a muito progresso técnico e lógico, quando for impossível detectar esse domingo, pelo sumo das laranjas no ar e bicicletas, em meu país de memória e sentimento, basta que eu feche os olhos. É domingo, é domingo, é domingo. O que acham que combina com um mundo desse? Amor combina? Alma combina? Primavera combina? Café combina? Um forninho a lenha combina? Abraço combina? Beijo combina? Estar feliz combina? Compreender as dores combina com esse mundo? Tudo isso combina? Cada dessas coisas combina? Eis a aproximação e o que ela pode nos dar, mas também nos dá muitos enganos, muitos erros. A alma humana é muito maior do que um conjunto de compreensões. Ela venta muito mais longe. A humildade, quando nos aproximamos de mundos assim, é essencial. Ao nos aproximarmos, muitas vezes esses mundos migram para dentro de nós, nos enriquecem imensamente e, por seletividade, vamos separando o que tem a ver conosco, o que deixaremos para outros lugares, quando isso é possível. Minha mãe me dava o peito e eu escutava, meu ouvido colado à fonte dos seus suspiros. Oh, meu Deus, meu Jesus, misericórdia, dizia ela. Comia leite e culpa de estar alegre quando eu fico. Se ficasse na roça, ia ser carpideira, puxadeira de terço, cantadeira. O que na vida é beleza sem esfuziamentos, as tristezas maravilhosas. Mas eu vim para a cidade fazer versos assim tão tristes que dão gosto. Meu Jesus de misericórdia, por prazer da tristeza, eu vivo alegre. Quando interagimos com determinados mundos e modos de ser, e aos poucos temos essa fluência, há responsabilidades que nos chamam para certos elementos. Responsabilidades que nos dizem: tais situações estão acontecendo. Às vezes tão diferentes do nosso mundo, do nosso jeito de fazer as coisas, da pressa em ter certos resultados. Às vezes esses mundos são serenos e ações que já pré-determinadas poderiam de outra ordem caminhar coisas ali ficam péssimas. E é um ato de sabedoria saber recuar delas. Foi assim que meu pai me disse uma vez, escreve a escritora. Você anda feito um cavalo velho, procurando grota. As cigarras atrelavam as patas nos troncos e zuniam com decisão os seus chiados. As árvores cantavam no quintal, refolhadas de novíssimo verde. Arregacei as narinas e fui pastar, com minha cabeça minúscula. O que mais quente e amarelo pode ser era o sol, um dia de pura luz. Enquanto eu fiquei alegre, prossegue a escritora, permaneceram um bule azul com um descascado no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido no céu limpíssimo, com recém-feitas estrelas. A vida é mais tempo alegre do que triste, e melhor é ser. Nessa altura, Nós já temos muitos elementos, não é? Há muitas manifestações na clínica, no consultório, em torno disso, que são instigantes. Por vezes, uma pessoa que tem esse determinado mundo, por questões da existência, situações, contexto, de países que brigam entre si, de eventos climáticos, às vezes uma situação familiar, às vezes vai ao médico e recebe um diagnóstico que é preocupante. Ou seja, muitas pessoas às vezes precisam deixar essa área construída ao longo da existência. Alguns não conseguem viver longe desta pátria existencial que construíram, não conseguem viver, não vão longe, se não puderem voltar. Outros conseguem viver, mas se tornam estranhos em toda parte. Em qualquer lugar do mundo, eles parecem sempre visitantes, quando queriam ser moradores. Outros tentam se associar em busca de algo que não sabem bem o que é e que perderam e que precisam. E nessas associações acabam construindo elementos que podem ser até melhores do que o que havia. Mas algo dentro deles canta de outro modo. Ou seja, quando temos, após muitos estudos e um longo acompanhamento da pessoa, uma ideia mais próxima de até onde provavelmente esse mundo dela se expande, quais são os elementos limítrofes? E às vezes não há uma cerca dizendo aqui termina o mundo desta pessoa. Não. Às vezes há cercas abertas, há cercas móveis, como a maré que vai e se recolhe. Às vezes há espaços que são assim. Quando expande, ela envolve certas pessoas, certas coisas, certas terras, flores, plantas que parecem ser parte dela. Quando se recolhe, tudo isso parece ficar lá do lado de fora, na areia. E já aparecem então outras coisas. Então não há, quando consideramos a alma, o espírito humano, uma régua que comporte exatamente uma exatidão. Há muitas réguas e nem sempre elas conversam bem entre elas. Um trem de ferro, diz ela, é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, atravessa a madrugada, atravessa o dia, atravessou minha vida e virou só sentimento. Por último, ela nos fala de um fragmento. Bem-aventurado o que pressentiu quando a manhã começou. Não vai ser diferente da noite. Prolongados permanecerão o corpo sem pouso, o pensamento dividido entre deitar-se primeiro à esquerda ou à direita. E mesmo assim, anunciou o paciente ao meio-dia, algumas horas e já anoitece. O mormaço abranda. Um vento bom entra nessa janela. Adélia Prado. Essa obra Bagagem, ela publica aos 40 anos de idade, já mãe de 5 filhos, uma obra muito bonita. Em 1976, esse livro. E Bagagem e emociona outro dos nossos grandes escritores, que então anuncia Adélia Prado por todos os ventos, que foi Carlos Drummond de Andrade. Hoje vimos um pouco deste mundo existencial da Adélia Prado, por onde ela andava, como ela se relacionava e com quem, de que forma. Vimos um pouco disso. Há muito mais para podermos ter uma ideia mais próxima. Compreender melhor. Por conta disso e das complexidades que isso envolve, porque ao entrarmos em um mundo como o de Adélia Prado, muitas coisas que sabemos ser exatamente uma flor, um pôr do sol, ganham às vezes outra dimensão. E isso pede, para muitos e muitos lados e casos, algo como simetrias. como paralelismos e outros modos de compreensão. No término do nosso trabalho de hoje, vamos ver uma outra obra de William Hoffman, na qual ele trabalha exatamente a questão da simetria, mostrando que mesmo entre aspectos que consideramos iguais, há trocadilhos existenciais, pedindo nossa atenção e muitos cuidados.
Thank you.